Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores assessores. Vamos então dar início a esta audiência com as senhoras professoras Filomena Luz e Rita Groba, por videochamada, por videoconferência. Boa tarde também para as senhoras professoras, bem-vindas. E vou-vos passar a palavra. Já que, em termos de grelha de tempos, vocês terão uma intervenção de 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada um para fazer questões, fazer uma intervenção, e vocês, no final, poderão responder, fazer outros esclarecimentos, o que achar pertinente, com outros 10 minutos. Por isso, passo-lhe a palavra. É a professora Filomena que irá começar.
Boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade. Será a professora Rita Groba que irá iniciar.
Pronto. Obrigada. Então, se faz favor, professora Rita, se faz favor.
Muito boa tarde. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Educação, senhoras e senhores deputados e todos os presentes, comparecemos hoje perante esta comissão para denunciar uma assimetria sistémica que desprotege quem educa nas nossas escolas públicas. No nosso ordenamento jurídico, a máquina inspectiva e disciplinar move-se a duas velocidades opostas. Se o encarregado de educação formalizar uma queixa contra um docente, as entidades competentes, nomeadamente a Inspeção-Geral da Educação e Ciência, IGEC, atuam com uma celeridade implacável. Até prova em contrário, o docente fica sob investigação. Contudo, quando o cenário se inverte, quando são os docentes a reportar abusos, assédio laboral, atropelos estatutários sob forma fundamentada, o que encontramos do outro lado é o silêncio, a inação e o arquivamento sistémico. Assistimos hoje, de norte a sul do país, a uma cultura de mobbing promovida por núcleos duros de direções escolares que agem sem escrutínio perante docentes, questionam e fazem valer os seus direitos. Práticas de desautorização sistémica, humilhação, são usadas para forçar o desgaste e a mobilidade de professores autónomos. Toda esta arbitrariedade prospera com a assistência dos Conselhos Gerais. E faço aqui o parênteses. Com o peso de 60% na avaliação docente e responsáveis pela sua eleição, que deveriam de fiscalizar, supervisionar a atividade dos diretores que elegem. Mas estes demitem-se por completo desta função estratégica, deixando os docentes isolados e sem proteção institucional. E, senhores deputados, desenganem-se. Se pensam que os docentes não esgotam as vias legais de comunicação, isto efetivamente não acontece. Os docentes esgotam todas as vias. Mas o próprio Ministério da Educação fecha-lhes as portas eletrónicas, e eu com isto refiro, por exemplo, a questão do S72, o canal eletrónico oficial do SIGRE, que tem o compromisso legal de resposta estruturada em 72 horas. Isto está no site da agência. Este canal deixou simplesmente de funcionar precisamente no período mais crítico do concurso nacional deste ano. Portanto, isto é uma sexta-feira. Aconteceu. Aconteceu exatamente e aconteceu também comigo. Não houve, por parte da tutela, qualquer esclarecimento com esta transição, com o que aconteceu com o canal e relativamente à transição para a agência. O suposto plano de contingência que surgiu nesta sequência e passou para o envio de e-mails alternativos através dos sindicatos e pessoalmente, foi meramente uma solução informal, resultou em respostas oficiais perdidas na pasta de spam e deixou milhares de professores no escuro e sem prazos de recursos fiáveis. Isto é o resultado direto da gradual conversão do Ministério em agência, que no fundo serve de biombo administrativo para diluir responsabilidades onde ninguém assume as falhas do sistema. O mesmo arbítrio alastra-se à saúde dos docentes. Isto alastra-se à saúde dos docentes. A Lei Geral da Medicina do Trabalho existe há mais de uma década. Há mais de uma década. Mas foi preciso o trabalho e a litigância, tenho que mencionar, da Associação Jurídica dos Direitos Fundamentais, a forçar a DGAI, faço parênteses, entretanto extinta, a emitir a nota informativa número 23 de 2025, de julho passado, julho do ano passado, E esta nota clarifica que as direções são obrigadas a agendar, custear e aplicar as restrições médicas de saúde no trabalho. Contudo, multiplicam-se pelas direções escolares a continuidade e a inação e a ignorar as fichas de aptidão médica e a negar consultas a docentes doentes. Perante esta insubordinação, claro, e face à nota da DGAI, como dissemos, entretanto extinta, uma realidade, como é público e já saltou para a agenda da comunicação social, impõe-se questionar o seguinte. A DGAI, extinta, conforme já referi, articulou formalmente com a ACT esta nota que foi enviada? Foram definidos de forma clara os procedimentos e a cadeia hierárquica sob quem e como devem ser encaminhados os autos de contraordenação pelo incumprimento desta norma? Se não houve essa articulação, a nota de ganho, no fundo, não passa de uma mera cosmética jurídica. Sabemos todos que o que se passa com o ACT, com o IGEC, que desde 2007 tem competências plenas para fiscalizar a saúde no trabalho, no setor público, mas mantém um silêncio cúmplice e paralisante porque o próprio Estado recusa contraordenar-se para fiscalizar os seus dirigentes. Passo agora a palavra à minha colega.
Muito rápido, só pegando aqui nas palavras da colega, do IGEC e da questão da ACT. Portanto, a ACT, efetivamente, temos a dúvida que tenha recebido oficialmente esta nota informativa. Em relação ao IGEC, ao contrário até do que tínhamos feito no pedido de audiência que não recebíamos, hoje, não sei se será a boa sorte, o auspício desta comissão que nos recebeu, recebi finalmente um e-mail da IGEC e, portanto, parece que afinal demora e poderá eventualmente responder, mas no entretanto outros e-mails têm. Nós fomos tentar perceber porque é que nós não tínhamos resposta, porque é que estas solicitações diversas. Então encontramos dois decretos-lei. O Decreto-Lei de 75 de 2008, já com 18 anos envolvidos, e também a Portaria 266 de 2012. Basicamente, o 75 de 2008 é que regula, criou a figura, o cargo de diretores e conselho geral, e a 266 é que propõe os critérios de avaliação do diretor. Já como eu disse, com 18 anos e 10 anos, e nós sabemos que está a ser negociado um novo decreto-lei ou uma nova orientação, não sabemos, entre o Ministro da Educação e as estruturas representantes dos senhores diretores. O que nos cumpre aqui pedir para clarificar é se existe um decreto-lei que orienta e regula os cargos do diretor-geral e conselho-geral, que é de diretor do agrupamento e o conselho-geral, e o conselho-geral devia ser o órgão de supervisão, que é responsável, como a colega já disse, por 60% da avaliação dos diretores, sendo que os outros 40% cabe ao IGEC. Portanto, mediante as metas que a escola vai apresentando dos resultados escolares. 60% Conselho Geral e 40% ao IGEC. Como é que são harmonizadas? O diretor não tem cota de avaliação, como os restantes professores, como nós, portanto, como é que é harmonizada essa percentagem? Entre um conselho de harmonização, de avaliação, onde estão incluídos o diretor da extinta de GAIS, não sabemos como é que fica agora, o inspetor-geral da IGEC e o diretor dos serviços regionais de educação, que também não sabemos como é que vai ficar. Em suma, questionamos se esta abertura por parte ou não por parte do IGEC às nossas comunicações, às comunicações dos docentes, como a colega disse, se for um encarregado de educação a enviar em duas semanas, se tanto, tenho pedido à escola para clarificação, porque é que nós professores não temos a quem reportar estas situações, uma espécie de provedor, não fazemos ideia, e porque é que continuamos sem ter aqui este feedback e continuamos sujeitos à mercê das deliberações e iniciativas individuais de quem está na gestão das escolas e que considera que o docente não tem voz, nem sequer lhe dá voz, em normas perdidas de organismos extintos. Como é que nós ficamos? Isto é o que nos traz aqui hoje, embora existam estes decretos e portarias com 18 e 12 anos sensivelmente. Rita, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Se não existe de momento nada a acrescentar, então aguardaremos que nos coloquem questões.
Ainda ficaram com cerca de um minuto, por isso depois podem igual nos acrescentando aos 10 últimos, está bem? Sendo assim, se não têm mais, eu vou passar aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, a deputada Célia Freire, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas deputados, senhoras professoras, Rita Groba e Filomena Luz. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão e a disponibilidade para partilharem connosco as preocupações que motivaram este pedido de audiência. A Assembleia da República e, em particular, a Comissão de Educação devem ser um espaço de escuta, de diálogo e de respeito por todos os cidadãos que aqui vêm expor as suas preocupações, sobretudo quando dizem respeito ao funcionamento das nossas escolas e às condições de exercício da profissão docente. O PST entende que a valorização dos professores não se faz apenas através da recuperação da sua carreira ou da melhoria das suas condições remuneratórias, faz-se também garantindo que podem exercer a sua missão num ambiente de respeito, confiança, segurança e dignidade, um clima organizacional saudável e indispensável para o bem-estar dos profissionais, para a estabilidade das comunidades educativas e, naturalmente, para a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos. As situações que hoje aqui relatam preocupam-nos e merecem ser ouvidas com toda a atenção. Contudo, importa igualmente recordar que estamos perante alegações que devem ser apreciadas pelas entidades competentes, no respeito pelo princípio do contraditório, pelos direitos de todas as partes envolvidas e pelos procedimentos previstos na lei. Sabemos que a legislação atribui aos diretores das escolas um papel determinante na promoção de um ambiente educativo equilibrado, na prevenção e resolução de conflitos e na boa gestão dos recursos humanos. Da mesma forma, compete à Inspeção-Geral da Educação e Ciência receber, analisar e investigar as participações que lhes são dirigidas, desencadeando as diligências que se revelem necessárias sempre que existam indícios de irregularidades. Neste sentido, gostaria de vos colocar três questões. Em primeiro lugar, que diligências concretas solicitaram junto da IGEC e quais foram as respostas que obtiveram? Em segundo lugar, se estas situações se encontram ainda a ser acompanhadas por outras entidades, nomeadamente a Autoridade para as Condições do Trabalho, pelos tribunais ou por outros organismos administrativos, ou se existem processos que permanecem pendentes. Por último, gostava de perceber se, na vossa perspectiva, os casos que relatam correspondem a situações isoladas, associadas a determinadas escolas ou direções, ou se entendem que revelam problemas estruturais ao nível da governação, da liderança e dos mecanismos de supervisão existentes no sistema educativo. O Governo está a trabalhar na aprovação do novo Estatuto do Diretor, que visa reforçar a qualidade da liderança escolar, clarificar responsabilidades, valorizar a gestão estratégica e conferir maior capacidade de resposta às diferentes realidades das escolas, contribuindo para uma governação escolar mais transparente. E para terminar, queria reafirmar também o compromisso do PSD com a valorização dos professores, com a defesa das escolas onde prevaleçam relações de respeito, confiança e profissionalismo e com o reforço dos mecanismos de supervisão e fiscalização para que todas as situações que justifiquem a intervenção sejam analisadas com rigor, transparência e justiça. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Vai usar a palavra ao deputado José de Carvalho. Se faz favor.
Obrigado, senhora Presidente, senhores deputados, senhoras professoras Filomena Maria da Silva e professora Rita Groba. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer em nome do Grupo Parlamentar a vossa presença nesta comissão, ainda que à distância, uma comissão que é, como sabeis, que é nossa, mas também é vossa. E agradecer, acima de tudo, permitam-me dizê-lo, a vossa disponibilidade, mas também a coragem de partilharem a vossa experiência. Sabemos que não é fácil dar este passo, sabemos que não é fácil exporem-se deste modo como estão a fazer, e de facto quando um professor sente a necessidade de recorrer à Assembleia da República para denunciar aquilo que consideram ser falhas graves no funcionamento das escolas e na atuação das entidades de supervisão, tudo isto merece ser ouvido por todos nós que somos legisladores com a máxima atenção. É o que estamos a fazer nesta 8ª Comissão de Educação. Da documentação que nos fizeram chegar, ficam levantadas várias preocupações que consideramos relevantes, mas ao mesmo tempo também preocupantes. E referimos-nos naturalmente às alegadas dificuldades no acesso à medicina do trabalho, à alegada falta de resposta da Inspeção-Geral, portanto, através da IGEC, perante as denúncias apresentadas por neste caso, duas professoras, mas às aparentes situações que descrevem depressão e desvalorização profissional e ainda às dúvidas quanto ao efetivo exercício de função fiscalizadora dos conselhos gerais das nossas escolas. E para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, há valores essenciais que têm que ser protegidos e defendidos e a dignidade pessoal, profissional e institucional dos professores, que todos os dias dão o melhor de si pelas escolas, têm, de facto, de ser garantidos e protegidos. Aqui chegados, permitam-nos, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, colocar algumas questões. Algumas delas já aqui foram enunciadas na intervenção anterior, mas, de qualquer das formas, eu repito, até para que não haja dúvida em relação àquilo que é a nossa necessidade de ouvir os vossos esclarecimentos. Se é na vossa perspectiva, se estamos perante situações pontuais circunscritas a alguns agrupamentos, neste caso, os agrupamentos de que fazem parte das duas senhoras professoras que aqui estão, ou se têm conhecimento e se identificam que há aqui claramente um padrão que se repete por vários agrupamentos de escolas do nosso país. Relativamente à Inspeção-Geral, ao IGEC, se conseguem concretizar as diligências que foram efetuadas na sequência destas denúncias apresentadas e se eventualmente foram ouvidas, se foram recebidas, se têm respostas, se têm soluções, se houve, depois dessas denúncias, se houve inspeções ou se tem sentido que tudo isto está praticamente ao abandono. Quanto à medicina do trabalho, que tipo de incumprimentos é que terão eventualmente encontrado e se consideram que existe alguma prática que seja reiterada de eventual desrespeito pelas recomendações médicas e, acima de tudo, pelos direitos dos professores. Finalmente, e relativamente aos conselhos gerais, se entendem que o atual modelo de governação das escolas garante uma fiscalização efetiva da atuação dos diretores ou se consideram que esse modelo necessitava eventualmente ser revisto e reforçado, neste caso, para a proteção dos professores. Para que fique claro, o Grupo Parlamentar, tal como dissemos no início, o Grupo Parlamentar do Chega fica ao compromisso de ouvir sempre com atenção todos os contributos que aqui nos chegam, perceber se estamos perante problemas estruturais e, acima de tudo, avaliar que alterações poderão ser necessárias levar em conta para avaliar, para garantir que a escola caminhe para, claramente, um espaço de autonomia, de transparência, mas também de responsabilização e, acima de tudo, de respeito pelos direitos de todos os profissionais que ali trabalham e que fazem acontecer as escolas. Muito obrigado às senhoras professoras pela vossa coragem e permitam-me também dizê-lo, coragem, acima de tudo, muita coragem para os combates que diariamente enfrentam todos os profissionais, os muitos e bons profissionais das nossas escolas e que garantem aquilo que é o objetivo comum a todos nós para a construção de uma escola de qualidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar as senhoras professoras Rita Grova e Filomena Luz. Pelos testemunhos ou pelos contributos que nos deram no âmbito desta comissão. E para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a escola pública deve ser um espaço de respeito, de segurança, de valorização profissional. Os docentes têm, sem dúvida, um papel central na educação dos nossos alunos e é por isso essencial garantir que dispõem de condições adequadas para exercer a sua função, bem como mecanismos eficazes quando entendem que os seus direitos profissionais podem estar naturalmente em causa. A sua exposição levanta questões relativas à capacidade de resposta das entidades de supervisão, nomeadamente da IGEC, mas também sobre o funcionamento dos mecanismos internos e externos de acompanhamento e supervisão das escolas. Gostaria, por isso, de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, poderia explicar-nos, de forma mais detalhada, quais foram as situações concretas que reportou às entidades competentes e em que momento apresentou essas participações? Relativamente às comunicações dirigidas à IGEC, que tipo de respostas recebeu? Isto é, houve confirmação da recepção, abertura de processo de averiguação ou algum acompanhamento posterior? Quanto tempo decorreu entre a apresentação da situação e a resposta obtida? Referiu que sente existir uma diferença entre a rapidez de atuação perante denúncias feitas contra docentes e a resposta dada quando são os próprios docentes a solicitar intervenção. Podia explicar-nos um pouco melhor a sua experiência e a percepção que tem sobre este facto? Mencionou também alegadas dificuldades relacionadas com os direitos dos docentes, nomeadamente no acesso à medicina do trabalho, consulta do calendário de avaliação de desempenho, desautorização profissional e outras situações que considera configurarem pressão ou constrangimento. Poderia concretizar alguns exemplos e explicar de que forma essas situações afetaram o exercício da sua atividade profissional. Referiu ainda a existirem comportamentos que interpreta como represálias após a apresentação das denúncias. Que factos concretos a levam a considerar que existiu uma relação entre a apresentação das participações e as situações posteriormente vividas? E no que respeita ao funcionamento das direções escolares, considera que existem atualmente mecanismos suficientes de supervisão e controle das atuações dos diretores? Na sua experiência, qual deveria ser o papel dos conselhos gerais enquanto órgãos de acompanhamento da gestão das escolas? Gostaria também de lhe perguntar se considera que os docentes têm hoje canais seguros e eficazes para apresentarem preocupações ou denúncias sem receio de consequências negativas para a sua carreira ou para o seu ambiente de trabalho. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaríamos muito de agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e votos de sucesso nesta nova fase que se aproxima. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras professoras, não temos mais grupos parlamentares para intervir, por isso passo-vos novamente a palavra. Lembro que para esta intervenção final tem cerca de 11 minutos. Não sei qual das senhoras professoras irá começar, mas façam favor.
Filomena, posso tomar a liderança de iniciar?
Sim, só ficar aqui com um bocadinho de tempo também. Sim.
Pronto, voltamos a ouvir a professora Rita em primeiro lugar, é isso?
Sim.
Obrigada, então.
Vamos fazer uma dinâmica. Ora bem, relativamente às diligências, às nossas diligências quanto ao IGEC, a Filomena hoje teve uma resposta, eu até agora não tenho resposta, portanto, e iniciei as minhas diligências em termos de contacto, estamos a falar final de fevereiro, início de março. Poderei precisar as datas exatas, nós temos dossiês extremamente bem fundamentados, poderemos apresentar. Relativamente a estas situações, efetivamente é assim, eu da minha parte, aliás, vamos fazer aqui um parênteses, nós não queremos centrar isto apenas nos nossos casos particulares, isto é uma situação que é a nível nacional, se tal não fosse não tinha saído uma nota de imprensa no dia 25 no Jornal Público, em que fala precisamente sobre isto e que fala precisamente também do apoio jurídico da Associação de Defesa dos Direitos Fundamentais. Portanto, aqui está plasmado a situação que ocorre a nível nacional. Portanto, neste momento, os docentes organizam-se em grupos para entrar em ações relativamente às direções deste país. Portanto, não é uma situação isolada, não são casos únicos e não queremos tornar esta sessão centrada em apenas casos únicos, o meu e o da Filomena. Portanto, isto é uma situação que é o retrato nacional, portanto, e prova disso, portanto, está plasmado nessa nota de imprensa que saiu no dia 25 de maio. Relativamente a mais questões que nos colocaram. É preciso realmente muita coragem, coragem, dor, suor e sangue, porque é mesmo, nós para exercermos os nossos direitos fundamentais, e isso está legislado, portanto, e no meu caso particular, para entrar numa situação de atestado médico, aqui há muita coisa que fica suspensa e muita coisa que fica em jogo, nomeadamente a questão da prática pedagógica, das coisas que estão a decorrer dentro da escola e que são interrompidas, a questão também do nosso prejuízo pessoal, quer seja financeiro, quer seja psicológico, a própria carreira, portanto aqui a carreira fica suspensa. No meu caso em particular, como entrei de atestado no dia 3 de dezembro e permaneci de atestado no dia 1 de janeiro, portanto, aqui sou extremamente prejudicada, portanto, as minhas funções entram em suspensão. Logo aqui é apenas fazer as contas. Relativamente ao acesso à medicina do trabalho, efetivamente, e está documentado e é público, portanto isto já é público, veda-se o acesso à medicina do trabalho. Quando não se veda o acesso à medicina do trabalho, os diretores é que decidem se aplicam, se não aplicam, quando é que aplicam e o que é que vão aplicar, aquilo que vem na FAT, na ficha de aptidão do trabalhador. Quando a nota informativa que chegou às escolas, a nota informativa que chegou em julho do ano passado às escolas, é clara. Na página 3, no ponto, na linha A e B. É claro. Portanto, aqui não há dúvidas. Relativamente a outras entidades que tivéssemos contactado. Ora bem, o IGEC, o IGF, o ACT, o CIREP, o Provedor da Justiça, a Direção-Geral de Saúde, no meu caso, a Liga Portuguesa contra o Cancro, tem apoio jurídico. Inclusivamente até à APAV. Neste momento, a situação, esgotando todas as possibilidades, até mesmo contactando a própria autarquia, esgotando todas as possibilidades, neste momento restou a única saída possível, que é a queixa-crime. Neste momento é na situação em que eu me encontro, o colega se encontra e outros tantos se calhar não tiveram a coragem de o fazer, ou outros se calhar ficam no silêncio. E agora passo a palavra à colega.
Aqui só um apontamento inicial, que é, não nos podemos esquecer que os professores correspondem a uma profissão e o número de profissionais circulam para esse país. Portanto, eu estou finalmente no meu QZP, vou efetivar noutra escola, que não é onde estou, no próximo ano. Portanto, posso dizer que já viajei desde do sul até ao norte por esse país. Portanto, nunca se, quando nós espelhamos uma realidade, nunca se circunscreve a uma só escola. Portanto, temos a experiência de outras escolas, escolas fantásticas, não é? Que nos acolhem, que cuidam e respeitam a lei, mas depois outras há, em que às vezes nem é por desconhecimento também, mas de facto estas coisas acontecem. Medicina no trabalho, e viajando aqui pelas perguntas todas, primeiro agradecer o espaço de escuta. É exatamente isso, foi, e agradecemos isso, porque no meio deste processo todo, que já vai longo e desgastante, foi talvez a entidade que nos disse, neste dia, a tal hora, estamos disponíveis para vos escutar. E não estamos aqui para fazer apelo a nós em particular, que não é isso, estamos aqui a falar de legislação, de direitos. Não tem a ver com os direitos que a professora Filomena terá, ou com os direitos que a professora Rita terá, mas legislação, direitos, está legislado. Existem normas que dizem, ensino de trabalho, as escolas devem assegurar, as consultas devem assegurar as fatos, e não é com base nem alegações de que precisa de um relatório médico original que vai negar isso a um professor, ou que não cumpre a fato porque não tem naquele momento de disponibilidade. Pronto, isso é legislação, não é a questão de… Existem imensos casos, basta às vezes contactar os sindicatos e ver que casos é que existem, porque de facto a coragem é premente, porque estar aqui hoje, nós sabemos que amanhã ou daqui a bocado vamos ter consequências disso e temos que assumi-las e temos que estar preparados para elas, não é? Às vezes por interpretações menos corretas, menos assertivas, mas temos que estar e temos essa consciência. Depois, o bem-estar. Sem dúvida, eu já estive nesta comissão quando se falava da vinculação dinâmica e falava-se da recuperação integral do tempo de serviço, foi um processo longo também, mas o bem-estar não se resume a isso. O bem-estar podia-se resumir, a professora correu o país todo e agora está efetiva, fico contente. Não é isso, porque se nós não estivermos bem, os nossos alunos também não irão usufruir de uma qualidade no ensino, portanto é disso que se fala. E fala-se do IGEC que percebemos que não tenha recursos, se calhar também é preciso ver isso, se calhar não tem recursos, não é? Mas quem é que vai ouvir, quem é que vai escutar os professores que me disseram aqui bem? Vamos todos vir à Assembleia da República e às comissões, ou vamos para as galerias manifestar-nos? Não, pelo menos não será por aí. Depois, se a medicina do trabalho está legislada, existe uma norma, porque é que não é aplicada simples assim? não é? Porque é que fica ao critério dos diretores quando não tem que ficar? Na norma está claro que o incumprimento pode dar aso à responsabilidade civil e criminal e contra a ordenação. Mas quem é que será, como a colega disse, que a ACT tivesse acesso a essa norma também? Houve aqui articulação entre as entidades? Não sabemos, se calhar nos poderão ajudar nisso. Depois, é um problema estrutural, não é um problema desta escola, não é um problema da outra, não é um problema da professora X, não é um problema da professora Y. É um problema estrutural que neste momento que estão a tentar fazer a revisão de legislação que tem 18 anos, se calhar convinha perceber que quando se delega algo a alguém com tanta autonomia é preciso garantir também órgãos de supervisão efetivos, independentes, imparciais e que os professores possam ser ouvidos com essa transparência também. E que de facto, quando pergunto aqui a situação está a ser acompanhada, não, não nos chegamos aos tribunais, mas nós fazemos parte de um grupo também de professores que vai chegar à altura que terá que ser. Há aqui também uma norma que saiu, uma atualização no ano passado em que ofensas a professores equivale a crime público. Mas isso também não nos está devidamente divulgado, ou a isenção de custas processuais também não está devidamente efetivado. Então o professor vai fazer o quê? Vai trabalhar para entrar em custas em processo de tribunal, porque de outra forma não consegue. Esgota todos os canais, até canais internos de pedidos de ajuda, ajudem-nos a resolver isto que nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer. E ao longo do tempo que vai acontecendo são represálias porque nós só temos que fazer exatamente como nos dizem e temos evidências dessas represálias. Como certamente os senhores deputados irão entender, existem exemplos muito concretos que nós não podemos aqui em asta pública também estar a evidenciar. Calcularão isso, mas nós temos evidências, temos provas, temos um dossiê bastante completo, mas reforçar a liderança nas escolas não é sobrepor uma hierarquia e não é suplantar a legislação, porque estas dificuldades em acesso, esta pressão que foi referida aqui muito bem, que de facto o desrespeito pelas normas, são evidentes. Relativamente aos conselhos gerais, os conselhos gerais elegem o diretor e portanto isso está também legislado na legislação que eu referi também de 75/2008 e 266, na portaria 266. Ora, elegem os diretores, não é? Abre-se o concurso, elegem os diretores e são responsáveis de 60% dessa avaliação. Têm essa responsabilidade. Mas quando um professor questiona o Conselho Geral sobre alguma, ou pede até uma supervisão, a reação imediata é, porque os professores também são internos, os professores fazem parte do Conselho Geral, são internos, estão dependentes da avaliação do diretor, da avaliação de desempenho e da ADD, do Conselho Pedagógico, portanto o que fazem basicamente é retruquir, é defender, é contra-argumentar o bem que é feito. Na perspectiva de quem está a defender alguma coisa que viveu, que defendeu. Portanto, se calhar pensar este modelo do Conselho Geral, que sendo híbrido porque acolhe alguns elementos externos, não é totalmente imparcial, porque também não conseguiria, não é? Constituído por professores que são internos, que dependem do diretor para a sua avaliação, é impossível ser totalmente imparcial. Portanto, sim, se calhar aqui é pensar este modelo em que o diretor está dependente do Conselho Geral que o elege, que vai renovar o seu mandato. Depois, a questão aqui da situação, como é que ela está a ser acompanhada?
Vou terminar, professora Filomena.
Sim, sim, vou terminar, obrigada. É o sindicato que está a acompanhar também esta situação, mas não invalida o meu papel como professora de História e Cidadania, que se fala de direitos fundamentais, de direitos de uma Constituição e do poder de voz do cidadão que deve fazer uso dos seus instrumentos democráticos, no respeito e na preservação daquilo que deve ser, como disseram aí bem, o direito ao contraditório e do lugar próprio. Claro, mas o professor que aqui está, as professoras não tiveram até agora o direito ao contraditório em diversas situações. Obrigada.
Muito obrigada.
Eu gostaria só de juntar apenas um pequeno apontamento.
Muito pequeno, já não temos tempo, muito pequeno.
Exatamente. Relativamente às entidades às quais nos recorremos, faltou mencionar o MNAC e falta também mencionar a falta de transparência que há dentro das escolas na aplicação do regime geral de anticorrupção. Porque existe o canal de denúncias, mas o canal de denúncias é recomendado que seja gerido por um próprio elemento da direção, ou seja, portanto um elemento interno. Portanto, aqui não há qualquer... Quando é aplicado, porque há escolas em que nem sequer está a ser aplicado, mas quando é aplicado, a gestão deste canal é feita por alguém interno. Logo aí não há qualquer tipo de segurança e por muita coragem que exista da nossa parte, as coisas acabam por ser anuladas. Portanto, e dou por terminada a intervenção.
Muito obrigada, senhoras professoras, e mais uma vez agradecemos a vossa presença, embora online, e o assunto que nos trouxeram aqui, de facto, com toda a relevância que é importante. Desta audiência será elaborado um relatório que virá à reunião da Comissão da Educação e Ciência, onde será apresentado, discutido e será publicado depois no site da Assembleia da República. Os serviços também farão o favor de vos dar conhecimento, mas ele estará publicado, está bem? Mais uma vez, muito obrigada, um bom final de ano letivo e boas férias, se possível. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, agradecemos.